Boa tarde, Mariana. Bem-vinda à tarde em direto.
Olá, boa tarde.
Está connosco também o Bruno Vieira Amaral. E para tema do dia, escolhes o Sporting, que joga daqui a pouco com o Rio Ave. Temos relato a partir das 8 numa emissão especial de desporto, mas temos também já em perspectiva um Benfica-Porto.
Exatamente, e esta sexta jornada do campeonato fecha hoje com essa recessão do Sporting ao Rio Ave em Alvalade. Depois de uma semana de competições europeias em que os Leões foram à Áustria vencer o Sturm Graz, e este jogo com o Rio Ave, que poderia ser aparentemente banal, banal sempre com muitas aspas, obviamente, mas que podia parecer apenas mais uma jornada, tem obviamente uma importância significativa, isto porque sexta-feira já Benfica-Porto na Luz, o que significa que pelo menos um dos dois principais rivais do Sporting na corrida pelo título vai perder pontos na próxima jornada, podem até perder os dois, e é óbvio que o Sporting quer chegar a esse momento com todas as condições para daí retirar os maiores dividendos possíveis e sem escorregadelas pelo meio, sendo que nos últimos anos o Sporting tem tido esta particularidade de escorregar na jornada anterior a encontros entre Benfica e Futebol Clube do Porto, portanto fica sempre ali com tudo aquilo que poderia amealhar um bocadinho mais diminuído, e obviamente que o Sporting não quererá que isso aconteça, e sem esquecer que ontem a liderança tripartida do campeonato também já perdeu um elemento, portanto, pelo visto, foi goleado pelo Sporting Braga, sofreu a primeira derrota no campeonato, portanto, deixou o Porto no topo da classificação, e o Sporting com essa possibilidade de, vencendo hoje o Rio Ave, continuar lado a lado com os Dragões no primeiro lugar do campeonato. Ruben Amorim já está a realizar o melhor início de temporada desde que chegou a Alvalade, ainda não sofreu qualquer derrota, leva agora 5 vitórias e um empate contra o Sporting de Braga na Pedreira, e a grande dúvida para hoje será mesmo Gyökeres, que ainda não perdeu qualquer minuto desde o início da época, já jogou os 90 minutos de todos os jogos que o Sporting cumpriu até agora, mas que está em dúvida, segundo Ruben Amorim, depois de ter sofrido um toque no lance do gol do empate contra o Sturm Graz, no jogo da Liga Europa. Portanto, vamos ter de esperar mais uns minutos, ali por volta das 7:15, quando os 11 saírem, para percebermos então se pela primeira vez Gyökeres não é opção ou se recuperou e continua a ser titular.
Não tinha presente essas escorregadelas do Sporting antes de clássicos.
Sim, tem sido, ou seja, não particularmente antes de clássicos, mas o Sporting, e tenho isto de memória, tem tido alguma dificuldade nas jornadas anteriores a vencer. Parece que paira ali um bocadinho aquela sombra sobre a possibilidade de chegar bem ou de chegar com condições, ou de perder até pontos na mesma jornada em que existe um clássico, ou na jornada anterior. Nas últimas jornadas, nos últimos anos, isso tem acontecido várias vezes, ou seja, o Sporting perder pontos quando, na verdade, pode ganhá-los, digamos assim, não os ganha, mas quando pode ganhar alguma vantagem na classificação.
O Rio Ave, que tem criado dificuldades aos grandes nas últimas partidas em que defronta estas equipas, esperas que hoje o Sporting também encontre dificuldades e se calhar encontras logo, se calhar se não entra Gyökeres de início?
Dificuldades, isso pode acontecer, e vimos o Rio Ave, que até nem está muito bem na classificação, por causar muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, quando recebeu, e o Sporting também tem tido, eu hoje falava no campeão, do apagão ou dos apagões da equipa do Benfica, e o Sporting durante os jogos, de vez em quando também tem alguns apagões, mesmo quando começa a ganhar, de vez em quando parece que desliga ali um bocadinho e permite aos adversários chegarem com perigo, mas isso não tem impedido o Sporting de ganhar os jogos todos no campeonato, à exceção do empate com o Braga, o jogo também de nível de dificuldade mais elevado que teve, e que espero hoje também que, mesmo que Gyökeres não jogue, o Sporting acabe por ganhar a este Rio Ave, se não tiver esses apagões, ou se esse apagão não for suficientemente prolongado para causar danos. Mas o Sporting até me parece que tem sido, dos três grandes, ou dos quatro, se quisermos incluir aqui também o Braga, tem sido a equipa mais consistente, mais fiável. A nível exibicional também é aquela, isto quanto a mim, é aquela que tem revelado um melhor nível. Talvez não tenha atingido a altura que o Benfica atinge em certos momentos do jogo, mas tem sido a equipa mais consistente, aquela que tem revelado uma maior regularidade, e a aposta seria claramente numa vitória hoje do Sporting contra o Rio Ave.
Está feita a aposta do Bruno Vieira Amaral, vamos ao futuro. A Mariana Fernandes coloca aqui no futuro de hoje o João Cancelo. Esteve viral durante este fim de semana, mas por causa de uma expressão facial numa conferência de imprensa, não é?
Exatamente,
que não é? Virou,
que virou meme.
Virou
meme, não é?
Virou meme.
Mas porquê que o colocas aqui no futuro? É por causa dessas notícias que dão conta das razões da saída do Manchester United? Desculpa, do Manchester City.
Também, e porque claramente João Cancelo, cada vez que fala ou cada vez que entra em campo, mostra o que quer para o seu futuro, que é ficar no Barcelona. E temos falado muito de João Félix, pelos motivos óbvios, mas a verdade é que não é só o empréstimo de João Félix ao Barcelona que está a correr bem, e também esta aposta em João Cancelo, emprestado pelo Manchester City, depois também já ter passado a segunda temporada da temporada passada, a segunda metade da temporada passada no Bayern de Munique, também está a correr bastante bem. Ele já tinha marcado quando João Félix também se tirou a marcar, na goleada ao Betis, mas este fim de semana voltou a estar em evidência na vitória complexa, tirada a ferros, que o Barcelona conseguiu arrancar frente ao Celta de Vigo. Estiveram a perder 2-0, empataram com dois golos de Lewandowski, um com assistência de Félix e o outro com assistência de Cancelo, e acabaram por carimbar o triunfo já nos últimos minutos com o golo do próprio Cancelo. Mais do que a assistência, o golo ou a vitória, o jogador português mostrou uma lucidez impressionante depois do jogo, aproveitando a passagem pela zona de entrevistas rápidas para reconhecer que nem sequer estava a jogar bem, que não estava a conseguir ter uma boa exibição, mas que aqueles dois momentos obviamente fizeram a diferença, e estava bastante feliz por isso, mas mostrou essa clarividência de dizer nem sequer estava a ser um bom dia para mim, e não estava, e a verdade é que não estava. Estava a ser claramente a exibição menos conseguida de João Cancelo desde que chegou ao Barcelona, e depois teve estes dois momentos que fizeram dele, na verdade, o homem do jogo. O que temos dito sobre João Félix, ainda que noutra dimensão, porque as situações obviamente não são iguais, também se aplica a João Cancelo. Quer mostrar tudo o que puder para ficar no Barcelona, porque ele claramente quer ficar no Barcelona e quase que deixa isso bastante claro sempre que fala. Também não tem espaço no Manchester City, até porque a relação com Guardiola também não é a melhor, como acontece com João Félix e com Simeone no Atlético de Madrid, e pretende obviamente relançar uma carreira onde não faltam grandes clubes, mas onde falta alguma consistência a longo prazo. João Cancelo tem estas passagens todas por Juventus, Bayern, City e agora Barcelona, mas a verdade é que falta consistência na carreira de João Cancelo. Faltam 2, 3, 4 anos num clube ao mais alto nível, e também ele ao mais alto nível, e eu acho que é isso que ele pretende fazer aqui no Barcelona a partir de agora.
E o Barcelona será o sítio certo para o fazer, Bruno?
Sim, nestas primeiras jornadas,
sim, parece.
Parece indiciar isso, não é? Ainda é muito cedo para dizermos. A qualidade dos dois e de muitos outros jogadores do plantel do Barcelona é inegável. Ninguém põe em causa o talento de João Cancelo, de João Félix. A questão era saber porque é que não resultou João Félix no Atlético de Madrid e porque é que João Cancelo não se fixa num clube. Sabemos que houve ali terá havido uma desavença com Pep Guardiola, agora não está em questão esse talento. Também resta saber se o Barcelona vai conseguir, e se eles vão contribuir para isso, manter a regularidade. Vimos um Barcelona nesta jornada com muitas dificuldades contra uma equipa que conseguiu anular bem os pontos fortes, tinha uma estratégia para anular esses pontos fortes e conseguir ferir o Barcelona, um Celta de Vigo orientado pelo Rafa Benítez. O Xavi conseguiu dar a volta e depois aí emergiram os talentos individuais. João Cancelo destacou-se e ele teve toda a razão naquilo que disse, que as coisas não estavam a correr bem, tecnicamente estava a falhar muitos passos, não estava, nada estava a sair nem a ele nem à equipa, e aí também ganhou pontos junto dos adeptos do Barcelona, junto dos jornalistas que acompanham o Barcelona, que disseram que este tipo de autocrítica no passado não era nada frequente, ou continua a não ser frequente no Barcelona, e isso também, a criação desse ambiente à volta do clube e à volta dos jogadores, pode ser fundamental para que estes primeiros jogos, que têm corrido muito bem, se prolonguem, e não só durante um mês, dois meses, mas durante uma temporada inteira, que é isso que o João Cancelo e o Barcelona precisam.
Mariana, um minuto para os 35 anos do ouro de Florence Griffith Joyner nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Olimpíadas é a tua especialidade, mas também é aqui a do Bruno Vieira Amaral. Que atleta é esta? Que ouro é este?
Faz hoje 35 anos, então, que Florence Griffith Joyner venceu a final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Seul, sem que nos dias seguintes ainda iria conquistar o ouro também nos 200 metros, também na estafeta de 4x100 e a prata nos 4x400 metros. Florence tinha 28 anos e tinha uma história já por si curiosa. Era a sétima de 11 irmãos, nasceu em Los Angeles, começou a praticar atletismo com apenas 7 anos e começou a dar nas vistas também, ainda enquanto adolescente, nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos, não só pelas vitórias, mas também pelo gosto específico pela moda e pela forma como se apresentava.
Pelas unhas, não é?
Exatamente. Colãs coloridos, sempre as unhas muito compridas, pintadas, arranjadas. E depois já ao longo da carreira profissional, nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais, com equipamentos alternativos, alguns só com uma perna, outros com uma espécie de capuz, marcava a diferença por aí também. Entrou na universidade, na Califórnia, para estudar psicologia, com uma bolsa para praticar atletismo. Bolsa essa que teve de ser revista e aumentada, digamos assim, no final do primeiro ano, porque chegou mesmo a ter de abandonar a escola para ajudar os pais, que tinham dificuldades financeiras. Voltou, foi aos Jogos Olímpicos de 84, em Los Angeles, conquistar a medalha de prata nos 200 metros, fez uma pausa na carreira e só voltou nos Mundiais de 87, acabando depois por estabelecer um recorde mundial nos 100 metros, no apuramento para os Jogos de Seul, que ainda vigora até hoje. Aliás, Florence Griffith Joyner ainda tem os melhores tempos de sempre de uma mulher nos 100 e nos 200 metros, o que faz dela, em linhas gerais, a mulher mais rápida de sempre, até aos dias de hoje. Morreu apenas 10 anos depois destes Jogos de Seul, com apenas 38 anos, e na sequência de uma crise de epilepsia, enquanto dormia, um caso bastante estranho, que na altura correu muita tinta também nos jornais. Continua, obviamente, a ser um ícone intemporal, não só do desporto, como da própria moda, ou pelo menos da imagem do desporto, porque a ideia de ter uma atleta com um equipamento apenas com uma perna, acho que não se voltou a ver desde que Florence deixou as pistas.
Até porque não deve ser muito aerodinâmico, não é? Mesmo aquelas unhas também não parecem ser muito aerodinâmicas.
Não, mas bem, para quem tem um recorde há tantos anos, certamente devem ter ajudado esses acessórios. Porque não há outra forma de explicar que um recorde de velocidade dure tanto tempo. Haverá outros também que são um bocadinho duvidosos, mas este só se pode explicar mesmo pelos acessórios.
Fica por aqui o Euro Milhões hoje com a Mariana Fernandes. Obrigado, até amanhã.
Até amanhã. Rádio Observador, Sintra.